Boa noite aos amigos, boa noite aos queridos colegas que fazem o curso Ilustrações e Matemática Simbólica. Hoje fazemos a nossa última aula do semestre. Prosseguimos a partir da primeira semana de agosto. Temos aí ainda aula sexta-feira, né? Curso Uma Educação de Pensamento. E para a semana que vem, vou preparar algo muito bonito, um presente para vocês. Ainda não sei o que é, mas vamos ver para a semana que vem alguma coisa, tá? Na nossa última aula, então, vamos ao professor Clailton, que vai fazer a resenha da nossa aula, da nossa penúltima aula. Professor Clailton, por favor, fique à vontade, pode começar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa penúltima aula foi no dia 9 de julho. O tema foi Os Outros. Vimos os outros a partir das interseções de estruturas de pensamento, um encontro com o outro. Um dos fenômenos observados nas interseções é o espelho. Uma pessoa pode pensar que está indo ao mundo do outro. Acha que o outro está sentindo determinada coisa e, na realidade, é a própria pessoa quem está sentindo. Em nenhum momento ela saiu de seu mundo. E aí, o que ela vê no outro está, na realidade, em si mesmo. Como saber se estamos acessando de fato o mundo do outro? O Carlos Drummond de Andrade fala sobre vários escritores que ele conheceu quando era muito jovem. E ele comenta que pensava duas vezes antes de fazer algo que o Milton Campos não aprovasse, e que o fundo de integridade de todos eles era um freio para qualquer impulso negativo. A lição de doçura de Emílio Moura era tamanha que perto dele não lhe vinha desejo de incendiar um bonde da empresa de transportes do Dr. Carvalho Brito. Observem, não há uma determinação direta desses escritores sobre Drummond, mas uma influência. Por vezes, as influências em uma interseção podem ser tão sutis ou invisíveis. Um sentimento bom, uma esperança, um ato de fé, por vezes não sabemos de onde vêm, mas podem ser frutos de uma interseção. A partir de um pequeno filme sul-coreano chamado As Estrelas sobre o Mar, acompanhamos o drama de uma mamãe ursa tentando salvar seus filhos das águas que começam a entrar por todos os lados. Um exemplo de como, algumas vezes, o ser humano, focado apenas em seu próprio mundo, invade espaços alheios e destrói o mundo de outros. Com a escritora Szymborska, vimos como pode ser difícil para alguns alcançar o outro, compreender o mínimo necessário, ouvir, ver o outro de fato. Quando não se arreda o pé das próprias medidas, quando não se consegue sair de dentro de si, como ir até o outro? Pode parecer que o outro está fechado, quando na realidade não houve sequer uma aproximação. Quais normas deve-se obedecer para ir ao mundo do outro, senão as normas desse outro? No caso do poema da Szymborska, a pedra pedia participação. Já aquele que desejava entrar simplesmente ignorava o que ela dizia, embora continuasse tentando. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por sua bela explanação. Vamos então agora ao presente, que toda semana os colegas recebem quem faz ao vivo. O presente de hoje tem muito a ver com o tema que veremos a seguir. Muito. E é uma metáfora. É uma pequena crônica chamada Gone Goodbye, de Keith Rivers, um cineasta e roteirista. Ele constrói uma metáfora para os nossos dias. Uma daquelas crônicas que parece nos levar para um lugar e subitamente abre um leque, e então temos várias opções de interpretação e de análise. Muito bonito. Eu vou partilhar a tela para que possamos ver, são apenas 4 minutos.
I want you to know the truth, but in the privacy of your own space. I should have left you years ago, Catherine. Before birthday parties, graduations, before the many family events that I was never comfortable at. Always over everyone's head, I could never fit in. I just pretended I was the same. It was rough, Catherine, and I never wanted to lie to you. This letter serves to tell you that I can't lie anymore. By now, you're probably confused as to why I'm writing you with such vague intention. But the world is a whole that has inflated me to this state. Sometimes, I feel like I could just explode. I never enjoyed the things that you did. Swimming. Acupuncture. That kite. I believe that's what came between us in the end. You always said, no string attached. But there are always strings attached. Are you beginning to understand now? I can't be with you. I'm drifting, Catherine. You have sucked the air from me. I'm descending.
Um dos grandes dilemas aponta para o delinear com exatidão certas matrizes, certos elementos. Isso se torna muito importante em alguns casos, quando a organização, a métrica, são essenciais. Para você fazer decolar um avião, precisa de vetores exatos, para que ele desça em algum lugar também. Quando você vai fazer uma cirurgia, métricas exatas. Para finalizar o processo, o pós-operatório também. Há muitos elementos nas nossas vidas que pedem por essas regulações. E muitos que não pedem. E que, quando certas métricas surgem por lá, em certos espaços das nossas subjetividades, há desde um incômodo, há desde um atrapalho, entre outras coisas. Se nós pudéssemos separar isso a um ponto tal que pudéssemos dizer, bom, aqui podemos usar então esse espaço newtoniano, mas nessas outras áreas não, talvez tivéssemos a boa estrela de continuar sem maiores atrapalhos, mas nem sempre é assim. Há muitos elementos que se embaralham, certas decisões que precisamos tomar, não é? Você vai decidir se vai se aposentar agora ou daqui 2 anos, se você fará uma viagem agora ou daqui 1 ano, se você terá o bebê agora ou se é importante esperar que um tratamento seja feito e muitas outras coisas. Que trazem tanto elementos da métrica de uma época, da lógica, como elementos de uma subjetividade, que vão conversar, e nessa conversação muito se perde, muito se atrapalha, e por vezes decisões importantes precisam ser tomadas, ainda que no meio de tudo isso. O William de Ockham frade franciscano, inglês, um dos mais importantes filósofos daqueles anos, 1200, 1300, quando ele se depara com questões ligadas à lógica, à epistemologia, ele já enfrentava esses elementos, então. E antes dele, desde Aristóteles, esses elementos surgiram. Mas poucas vezes, como em nossos dias, esses elementos se tornam tão dramáticos. Vamos ver o que Ockham coloca sobre questões epistemológicas. Ele diz: o nosso intelecto, até esta vida, pode ter a respeito do mesmo objeto e sob o mesmo aspecto, dois conhecimentos incompletos, especificamente distintos, sendo que um se pode chamar intuitivo e outro abstrativo. E aí ele vai, por várias páginas, aprofundar o que ele entende pelo intuitivo e o abstrativo, e estabelecer outras relações, entrando em questões como termos e derivativos de lógica. Bem, ele coloca em duas vertentes. Dadas as complexidades da nossa época, são muitas outras vertentes. Uma pessoa diante de um problema, de um tratamento grave, difícil, os médicos recomendam: olhe, vamos fazer primeiro isso, depois esse segmento e terminaremos o tratamento desta forma. Às vezes a pessoa misturará um parecer lógico, que endossa o posicionamento médico, com outro, que é intuitivo, que diz: não, não sinto que é esse momento de fazer essa cirurgia, essa quimioterapia, esse processo complicado. E um terceiro elemento ligado às emoções, que já apontam para outro caminho. E um quarto elemento ligado aos seus juízos prévios, suas preconcepções. E às vezes há seis outros caminhos. Considerem que a conversação entre todos esses aspectos pode levar ainda para uma outra estrada inteiramente distinta. Vejam o encontro das exatidões com as inexatidões, daquilo que é exato, preciso, com aquilo que não pode e não é exato e não é preciso. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos esta obra muito bonita, chamada Roberto, da Carmen Gonçalves, uma obra que ilustra a dificuldade que é estabelecermos linhas precisas e às vezes mesmo aproximadas em encontros tão tremendamente complexos e que ventam em tantas direções.
Thank you.
Essa moça tem um modelo, uma princesa, que está entre ela e o espelho, que é onde ela coloca, para não deixar dúvidas do que se trata. E ela tem sentimentos, ela tem sensações somáticas, ela tem pensamentos, ela tem várias diretrizes que tentam conversar entre elas. Considerem a dificuldade que é isso, os acertos e desacertos, desses ruídos, desses encontros, desencontros, surgem impressões, fragmentos, elaborações, às vezes muito difíceis para que a própria pessoa entenda. O rapaz, o Roberto, ama esta moça. E ama desde sempre, desde quando eram crianças. Ele envia um coração para ela. O que ele ama? Ele parece que não está fazendo a mesma leitura que ela faz dela mesma. Quando William de Locke, de Ockham, o filósofo inglês, passa dos elementos epistemológicos para os elementos lógicos, ele tece alguns pedaços, trechos, que podem nos ajudar aqui nos aprofundamentos. Ele escreveu: as palavras vocais são sinais subordinados aos conceitos ou intenções da alma. Não porque na acepção própria do vocábulo sinais, as palavras em si signifiquem primária e propriamente os conceitos em si da alma, mas porque se assumem as palavras para significar as mesmas coisas significadas pelos conceitos mentais. Desta forma, primária e naturalmente o conceito é que significa alguma coisa, mas secundariamente a palavra falada é que significa a mesma coisa. Tanto isso é verdade que, uma vez convencionado um sentido para uma palavra, havendo uma mudança no significado do conceito, não é preciso uma nova convenção a fim de que a palavra signifique outra coisa. Eis porque, diz o filósofo, que as palavras são sinais das paixões existentes na alma. Bem, isso, Ockham faz essas considerações nos anos 1000, final dos anos 1200, 1300. Então as palavras vão fazer uma espécie de espelho com aquilo que está em nós. Conceito é aquilo que nos habita, uma imagem, uma sensação, um pensamento. Palavra, vocal, como ele escreve, vai transformar isso para a exterioridade, conforme a humanidade convenciona o que é dentro, o que é fora. Haverá aqui o termo vocal, quando alguém ouve, sabe, bom, aquela pessoa está pensando em uma árvore, em um pássaro, em uma flor. Precisa haver essa correspondência. Mas ela existe. O filósofo diz: olha, quando mudar, não é? Nós já saberemos pela mudança. Lembrem, ele era um filósofo nominalista. Para ele, os universais, quando você fala numa árvore, você tem todos os conceitos de árvores que você já viu. Está dizendo que aquela espécime é uma delas. Esses universais são elementos mentais. Eles não existem lá fora. Nós construímos dentro de nós. O que há de concreto para esse filósofo é o indivíduo, é o ser concreto, particular. Esse existe. Mas essas universalizações são coisas da nossa mente. Assim ele entendia. Muito bem, agora vamos aproximar do que estamos trabalhando. Para algumas pessoas, para as quais isso é assim, como este filósofo coloca, construíram esses elementos assim, há inúmeras dificuldades. Esses sistemas de correspondência se atrapalham. E se atrapalham de várias ordens. Essa moça, por exemplo, ela se envergonha do próprio corpo. Ela não aceita o próprio corpo. Nós vimos o que acontece quando ela abre a geladeira. Nós vimos como ela se porta diante do que se passa. No lugar da palavra, às vezes está o próprio corpo dela. E o conceito está aquilo que ela idealizou. Pode ser assim e pode ser o contrário disso. Quando nós falamos da dificuldade de posicionarmos métricas, balanças, pesos, medidas com elementos de uma subjetividade, é disso que estamos falando, dessas confusões que ocorrem. E o quão difícil é ajustar tudo isso. Imaginem ter que decidir questões educacionais, médicas, jurídicas, no meio dessas ventanias. E a sociedade muitas vezes não esperará, ela cobrará do indivíduo, porque ela depende disso para poder ser sociedade. Irá não, agora é o momento de você decidir tal coisa. Não vai ser daqui 20 anos, como também não pode ser há 10 anos atrás, é agora, decida. E a pessoa às vezes está no meio desses tumultos todos. Roberto então convida sua amada para tomar um café. E ela aceita. Ela aceita, ainda que esteja dividida. Ela não, do ponto de vista somático, ela não tem o corpo que gostaria de ter. Ela está passando por muitos conflitos. No entanto, o amor que o rapaz demonstra a convence a ir até ele, o que será outro elemento de grande dificuldade. Neste ponto, vamos aprofundar os estudos. Um dos nossos grandes professores de filosofia aqui no Rio Grande do Sul, e também estudioso de, entre outras coisas, lógica, foi Dadeus Grimes, que durante um tempo foi nosso bispo também. E Dadeus Grimes tem uma obra chamada Lógica, já escrita há muitas décadas, Lógica Formal. E neste livro, primeiro, ele diz que a lógica é a gramática filosófica, uma espécie de gramática filosófica, que nos ajudará a formar os elementos, as palavras, a compreensão, as rimas, as pontuações e muito mais. E então ele neste compêndio sobre lógica, o filósofo e teólogo aprofunda os elementos. Vamos dar uma primeira passada. Ele diz: a simples apreensão pertence à nossa primeira intenção, que é quando você observa um jardim, sente o aroma das flores deste jardim, sua primeira impressão, sua primeira aproximação. De fato, estuda a realidade dirigindo-se diretamente a ela. A lógica, porém, vai estudar a realidade enquanto é conhecida no ato da simples apreensão. Não considera a realidade diretamente, mas assume objetivamente a questão mental elaborada pela simples apreensão. Esta consideração reflexa, que já é segunda intenção, recebe o nome de termo. Muito bem. Então a lógica entra, conforme o filósofo estudioso padre está nos explicando, a lógica aristotélica, a lógica formal, ela entrará num segundo momento. Primeiro nós teremos contato com esses elementos, depois faremos encadeamentos, um termo, juntaremos vários aromas e diremos: eis um aroma maravilhoso de camomila, de lavanda, de capim-limão. Nós formamos esses termos amplos, universais, em torno desses elementos. O termo não é a realidade, mas um sinal que fazemos da realidade para representá-la. Então, quando alguém falar agora para você, num lindo Manacá da Serra, que aqui no sul, no inverno, está todo florido, em muitas das nossas cidades, com suas cores delicadas, você entende, você não precisa ter a ideia de cada um desses manacás, você já tem a ideia do Manacá da Serra. Um modelo, um termo. Este sinal jamais corresponderá plenamente à realidade, por ser elaborado por abstração, como Ockham colocou. Okay? Isso existe na nossa mente. Não conseguimos assumir todas as características das coisas. Temos então que, se quisermos abranger mais coisas, restringir-nos a uma noção mais vaga, que se porém quisermos conhecer mais a fundo, será preciso restringir o nosso campo de visualização. Aqui ele vai entrar na famosa diferenciação e complementação de extensão e compreensão, famosos no estudo da lógica. Muito bem, vamos aprofundar aqui os elementos. Se for assim para muitas pessoas, por exemplo, para essa menina que aceitou o convite do rapaz, então ela formou universalizações na cabeça dela. Por exemplo, ela pensa: uma menina da minha idade deveria ter o corpo assim, deveria se sentir assim, deveria ser assim. Não é? Isso já estou indo além do termo, já entrando na área do juízo, do raciocínio, da argumentação. Se isso é muito forte dentro dela, a ponto de ser uma ditadura dentro dela, o restante empalidece, provavelmente, perde as forças. E isso ganha uma prerrogativa gigantesca, aprisionando a pessoa a esse modo de ser. Então ela terá uma régua, um compasso, que dirá para ela: é até aqui, precisa ser assim. Sejam as coisas dessa forma ou não. Como fica então um relacionamento na qual o rapaz diz: eu não me importo que você não tenha o corpo que você quer ter. Eu amo você. E amo você toda. Não é uma parte sua. Não é seu corpo. É sua alma. É sua bondade. É seu modo de ser. Eu amo você assim. Como ficam isso? Ela conseguirá lidar com isso, uma vez que ela está rigidamente dentro de um esquema que a aprisiona? Observe que a lógica não tem esse propósito de aprisionar ninguém. Ela tem o propósito de nos mostrar os esquemas pelos quais pensamos, fazemos coisas. E a partir daí podemos ir além. O juízo, aqui Greene entra na parte que a gente junta os termos. Então a pessoa dirá: o sol é quente, a lua é bela, junta. Ou pode dizer o contrário, né? A lua não é bela. Pode, alguns pensam assim, sentença. Isso é um juízo. Une esses termos, nesses conectivos. Vejam como ele escreve. O juízo é o ato pelo qual o intelecto diz algo de outro, afirmando ou negando. Etimologicamente, é o ato do juiz. Implica, pois, responsabilidade e acurado exame. Se tenho de um lado homem e de outro branco, tenho dois verbos mentais, assumidos pela simples apreensão, sem nada afirmar nem negar, isto é, sem dizer verdade ou falsidade. Agora, se eu uno as duas simples apreensões e digo o homem é branco, faço um juízo, formando um novo verbo mental ao afirmar algo dizendo a verdade ou uma falsidade. À medida que a pessoa elabora isso, tem vivência disso e vai fundamentando e aprofundando, ligando juízos, o que levará a frases, a raciocínios, ligando raciocínios, o que levará agora a argumentações, e disso a vivências, comprovações, verificações, e cada vez tendo maior familiaridade, é provável que dentro desta pessoa isso adquira uma força cada vez maior. Seja isto verdade ou não, para ela provavelmente será. É por isso que muitas e muitas páginas depois, Greens escreve: o raciocínio é o complexo orgânico de juízos pelo qual a mente chega ao conhecimento de uma verdade, ao conhecimento de outra, por meio de um termo médio conhecido. Em outras palavras, é o discurso da mente do conhecido para o desconhecido, por um termo médio conhecido. Ou seja, a lógica vai investigar exatamente isso. Estamos fazendo os elementos corretamente? No entanto, lembre, e é por isso que escolhi a lógica formal, não a lógica material ou outras lógicas. Porque a lógica, ela está preocupada com a forma, não com o conteúdo. Esta menina, ela está dentro de um processo de logicismo formal. Para ela, a maneira como ela construiu os termos, os juízos, ela se desentendeu com o que ela vê no espelho, com o corpo dela, com o que se passa ao redor dela. E para ela, se um de nós dissesse: mas isso não importa, ele ama você. Ou: isso que você está fazendo com o seu próprio corpo é demasiado, essa rejeição, esse modo de lidar com ele. Você pode utilizar uma dieta se você não está contente, com a orientação de um profissional, algo assim, mas há maneiras mais razoáveis e amorosas de lidar com a sua corporeidade. Ela ouviria? A formatação que ela fez, a verdade que ela constituiu agora, viu uma lógica que é dela, para ela, independente da lógica que nós apresentamos, será que poderá conversar com outras coisas? Numa parte avançada da obra, ele mostra os muitos enganos que essas lógicas trazem. Não são poucos. Vamos ver uma delas, o argumento sofístico. O silogismo sofístico, ou aparente, é um argumento que parece verdadeiro e certo, mas na verdade é falso e não reto. E aí ele cita as inúmeras formas e modos desses elementos que vão, as figuras, os funcionamentos, as identificações. Vamos ver como um exemplo apenas um deles. Olha, a falácia da causa é um desses, de 12 que ele coloca aqui. Assume uma não causa como se fosse causa. Ou seja, quando se toma uma condição como se fosse causa, ou uma causa parcial como se fosse total. Costuma-se por isso dizer, dois pontos, depois disso, logo por causa disso. No caso dessa moça, vai levá-la a lugares cada vez mais difíceis. Mais difíceis, mais difíceis. Ou então a falácia de muitas interrogações, que é como se fosse uma só, ou seja, uma interrogação múltipla se propõe como única. É um estratagema fácil para enganar. Reduzir tudo, achando que conseguirá um efeito consistente com aquelas muitas interrogações. Esta moça passa por tudo isso. Mas para que não reste dúvida do quão grave isso pode ser, do quão difícil também isso pode ser, vamos ver como termina essa crônica, como da Carmen Gonzalez, esta linda crônica, uma advertência para os nossos dias, dos enganos. De quando cruzamos muitos elementos, associamos elementos objetivos, subjetivos, de várias ordens, como essas linhas já não podem ser exatas, e da necessidade urgente que temos de aprender a trabalhar com essas inexatidões, que são tantas, não na tentativa coercitiva de torná-las uma linha, mas de trabalhar com elas. Nas suas multiplicidades, porque às vezes será assim tudo que o que teremos. Vamos ver.
Thank you.
nos enganos dela, enganos dentro de uma certeza, construído por um logicismo formal, arraigado, fortíssimo, que fazia afastar qualquer evidência vinda de outros lugares, sentidos, emoções, valores, espiritualidade, tudo parecia recuar diante de uma prisão lógica que se formou dentro dela. No entanto, a Carmen, a diretora, a roteirista, nos dá um elemento muito interessante para além de tudo isso. E um trocadilho existencial. Porque, ao final, parece então que a menina se enganou e acorda e vê que ela não tinha aquele corpo. Isso é uma hipótese. Outra hipótese é que o amor que o rapaz tinha por ela era tanto que fez com que ela mudasse a concepção, partindo de um erro para outro erro, ou de uma certeza para outra certeza. No meio de muitas miscelâneas, como localizar, como caminhar com esses elementos? Uma das formas é colocá-los em conversação com todos os outros, quando possível. Uma outra maneira é, à medida que vamos compreendendo a história de vida de uma pessoa, suas propriedades internas, suas relações com o ambiente, observar quais ajustes precisam ser feitos, quando, de que maneira e, se possível, é fazermos esses ajustes. Não é uma tarefa simples, exige cuidado, acompanhamento, paciência, demora para observarmos isso com calma. Nem sempre os resultados serão os melhores, mas é uma tentativa nesse sentido.